Agora, o que não posso é rebentar com o vosso passado e com os vossos direitos. A é militar, teve em Angola, durante a guerra, já estão de saída do cenário, mas enfim, tem direito a bonificação, teve determinado percurso e uma carreira, não pode ser fundido com o que é que pode ser admitido agora e que tem um estatuto civil, por exemplo. Portanto, o plano de transição entre as polícias que há para uma polícia única implicaria várias gerações de trabalhadores. Ou seja, a ideia de que é misturar e agitar, bimbi, já está, é uma ideia que só poderia ser executada dando pontapés aos direitos adquiridos dos trabalhadores. Isto é, dos polícias. Como não estamos a escrever numa folha em branco, não é? Temos que respeitar essa miríade de milhares e milhares de pessoas, nós só teríamos um resultado de polícia única, depois de várias gerações de admissões e de saídas por aposentação ou morte. Portanto, não teremos nunca polícia única on demand, não é? Estalando os dedos. E, por outro lado, corremos o risco de destruir experiências e de destruir know-how adquirido, por exemplo, uma ideia recorrente e fácil, extingue-se o CEF. Mas a gente precisa de um CEF. Ou polícia especializada de fronteiras, etc. Mas o CEF não é apenas guarda-fronteiras. O CEF tem uma competência especializada na investigação de determinado tipo de crimes e tem um património, até tecnologias, porque investimos à bruta nisso no momento em que nem os serviços de informações tinham aquele tipo de tecnologias, ou seja, algoritmos que estabelecem relações entre informações, telefones, etc., e outros dados, métodos de investigação avançada, formas de cooperação internacional, etc., etc. O que é que se faz a isso? Portanto, é preciso ter muito cuidado com as distinções para não se perder mais-valias. Um exemplo de uma coisa que correu mal. Extinguimos a Brigada de Trânsito. Ok? E dizia o legislador, que éramos nós, sob proposta à Assembleia, mas não se deve perder a expertise adquirida por aqueles homens e mulheres da GNR que andavam na estrada. Vai-se à execução. Vai-se à execução, e a execução, da forma como foi feita, levou a uma espécie de diferenciação e à perda dessa expertise. Conclusão. A extinção foi um erro, digo eu. A forma como a extinção foi feita, ao atingir a expertise e logo diminuir a eficiência e eficácia da GNR, destruiu o conceito genético que tinha sido consagrado pelo legislador, e por isso é que se fala agora na reativação da dita cuja Brigada de Trânsito. Portanto, é uma matéria em que não se deve ter ilusão de que fundir é ganhar. Essa é muitas vezes a ideia dos hedge funds e dos racionalistas empresariais, cuja preocupação é reduzir, racionalizar, despedir, fazer mais com menos, com o que rebentam com estruturas, rebentam com a expertise e geram situações em que o menos é menos. É esse o perigo dessa operação. Portanto, julgo que o ex-ministro percebeu bastante bem que essa caminhada para confusões e fusões, por um lado, não teria resultado no seu mandato, mesmo que ele fosse o tempo normal, e envolvia deitar fora o menino com a água do banho, e portanto travou a tempo. Espero que a senhora ministra não enverede por esse caminho, até porque tem um mandato pequeno de fim de ciclo, a princípio, e é uma discussão que eu julgo que tem muitas ciladas. Liberdade sindical, acho que foi uma bela conquista e deu uma trabalheira, sobretudo aos senhores, mas também àqueles que nos batemos para que ela fosse consagrada. Isso exigiu uma revisão constitucional, exigiu um trade-off, que foi precisamente a restrição de exercício de direitos, mas julgo que foi um trade-off bem feito e julgo que tem permitido afirmar o sindicalismo como uma força democrática, interventiva e, aliás, de grande utilidade para discutir o que é difícil discutir. Há coisas fáceis de discutir, há coisas difíceis de discutir. O que é difícil discutir? Primeiro, o estado em que estamos. Eu não me reconheço, francamente, não é por estar na oposição. Eu não conheço na ideia de que Portugal tem uma polícia obsoleta sem meio. Não é obsoleta, por um lado. Temos procurado e conseguido, apesar de tudo, um saldo positivo, isto é, renovar as polícias, manter o recrutamento. Nós temos o governo com um saldo de 2 mil positivos. Agora tem havido processos de recrutamento, continuar processos de recrutamento, apesar das dificuldades orçamentais, e há problemas sérios com as aposentações, uma vez que elas são tipicamente e sempre contrariadas pelo Ministério das Finanças, que é o Ministério dos Ministérios, sobretudo em cenários de super austeridade, como aqueles que temos vivido. Mas não somos uma polícia. Portugal não tem uma polícia obsoleta. Portugal tem polícias bastante bem qualificadas e com ambições crescentes de qualificação. Temos um problema sério, como foi aqui referido, com a ciberpolícia. Mas o problema que nós temos com a ciberpolícia não é o facto de termos que discutir onde é que ela está, porque ela está em muitos sítios. Agora, até está num gabinete de cibersegurança colocado transitoriamente na presidência do Conselho de Ministros. Mas também está na GNR, está na PSP, em relação a determinado tipo de crimes que são investigados pelas polícias em função da sua natureza e serão cada vez mais importantes. O que acontece é que neste momento não podemos meter um polícia atrás de cada cidadão que tem o seu cartão de crédito e se prepara para fazer uma operação. Portanto, temos que formar os cidadãos para a ciber-autodefesa. Ou então teríamos que ter efetivos completamente loucos, que aliás não evitariam a estupidez humana. Quer dizer, se eu me coloco em trajes razoavelmente indecentes na internet, acompanhado de quem quer que seja, é óbvio que não posso ter a esperança que a minha privacidade seja respeitada. Portanto, temos que ter uma educação digital e uma cultura digital, uma cultura de bom senso. E temos que formar designadamente os adolescentes. E não pode ser a PSP só, a GNR ou a PJ a fazer esse trabalho. Portanto, temos que ter educação digital ou então problemas como esse serão puramente irresolúveis. Estamos a tratar de criminalidade que é, por definição, global. Pode ser tanto o vizinho da esquina como um tonto qualquer do Paquistão ou da Espanha ou da França. Portanto, polícia obsoleta, francamente, não. Precisamos de mais meios e precisamos de cultura avançada para o uso de ferramentas que, precisamente, permitem a intervenção mais eficaz, desmaterialização, o fim do papel, armas adequadas, etc. Progredimos, julgo eu, nessa matéria e a política de continuidade nesse domínio também permitiu avanços. O último aspecto, polícias a mais, não há nada de polícias a mais. Aliás, quando o FMI publicou em fevereiro um estudo sobre polícias, o que aconteceu é que utilizaram um critério de polícias errado. Misturavam polícias com forças armadas. O que é que se há de fazer? Portanto, as contas estavam mal feitas e a preocupação é adequarmos os efetivos à realidade da criminalidade e tirar partido das novas acessibilidades. E tirar partido de outras coisas, como os meios aéreos, como as capacidades que temos, digamos, nessa matéria dos transportes. O último aspecto, que foi, aliás, o primeiro a ser colocado, é o que é que nós, como é que tratamos os efetivos? Como é que podemos situá-los no quadro da função pública? A função pública tem que ser maltratada. A função pública é aquilo que, segundo os peritos externos, estivemos troicados, é preciso não esquecer, mas estivemos troicados em dose dupla por vontade política, não é? O que não teria sido necessário. A primeira coisa que os troicantes nos dizem é a única forma fácil de reduzir a despesa mensal do Estado é cortar salários. É verdade, os salários e pensões. É verdade, estão ali, corta-se 5%, corta-se 10%, corta-se 15%, corta-se o que for preciso. A consequência disso para os trabalhadores é absolutamente devastadora, sobretudo quando é somada a políticas de corte de suplementos, política de acumulações, política de gratificações, etc, etc. Tudo isso vos aconteceu em doses variáveis. O que eu julgo é que aconteceu também uma outra coisa que eu não julguei que fosse acontecer. É que criou-se uma espécie de gambuzino, que era a questão de saber se tinha um estatuto especial ou não tinha um estatuto especial. E transformou-se o Gozar numa espécie de vaca sagrada, encarnando todos os malefícios indesejáveis, sendo ao lado o estatuto especial, o Éden, onde estariam todas as vantagens. Bastava sair-se do estatuto do tal A para a vaca sagrada, para tudo melhorar. Eu achei, francamente, que sempre foi uma falsa questão. Porque a questão não era saber em que ponto do organigrama, vamos assim, da biblioteca, é que estava a letra P. A letra P, polícia, está no P. Quer dizer, é distinta, por definição, do funcionário da Direção-Geral dos Bacalhaus, não é? Por definição. Quer dizer, não se pode confundir o polícia com a Dona Odete, telefonista do Ministério das Finanças. É impossível. Agora nós também temos telefonista. Ou seja, há uma diferença estatutária independente do nome. Portanto, a discussão real é saber se tem direito a somar a essa remuneração alguma coisa, se tem direito a um conjunto de suplementos, X, 10, 11, 12, 6, 5, e depois discutir os montantes. E é isso a única coisa realmente importante. É que haja um número de suplementos racional, que não seja uma abébia estranha, uma abóbora do entroncamento comparado com os outros, sendo certo que o vosso será sempre especial, tal como o dos militares das Forças Armadas, também terá que ser sui generis, terá que ser especial. Portanto, a discussão é uma discussão para a qual eu vos convido a irem com o contabilista sempre, como eu ia. Ou seja, é preciso ter alguém que permanentemente, em vez de nomes, discuta impactos no rendimento, como é óbvio, não é? Portanto, é uma discussão que se faz muito, muito bem com um contabilista e um economista e um jurista. Faz-se muito mal com um jurista. Porque um jurista de tipo bota de elástico, clássico, etc. Porque o jurista tenderá a exaltar um nome que é transformado no santo grau, em vez de fazermos contas, que é o que é preciso, obviamente. E, portanto, as pessoas têm que saber se têm um subsídio permanente, permanente com as características tal ou tal, quando é que ele se adquire, quando é que ele se mantém na função do depois, etc, etc. Eu bati-me durante meses no Ministério da Justiça para transformar o chamado subsídio de habitação, que os senhores Estados têm direito, num suplemento igual aos outros, uma espécie de suplemento de exclusividade, que lhes permitisse, por um lado, ter o benefício, mas, por outro lado, serem tributados. Porque a característica do subsídio de habitação era, nesse tempo, que estava isento de tributação. Porque era um sucedâneo da retribuição em espécie, isto é, da casa física dos tempos da outra dama, não é? Da outra senhora, completamente extemporâneo numa idade em que há casas de toda a parte, e, portanto, o magistrado não tem que ir para a casa de função, pode arranjar um andar, e quando são dois magistrados, são dois subsídios, não é? 775 euros, por mais que eu não me esqueça, não é? Durante o ativo e depois de cessar funções, até à morte. É uma coisa vitalícia em Portugal. Portanto, este tipo de coisas têm que ser discutidas à luz de muitos fatores, em função das disponibilidades do Estado, em função do direito comparado, o que é que os outros têm, com uma grande capacidade de compromisso e de negociação.
A última observação para não os massacrar é em relação àquela pergunta: o que é que vão fazer? Possam estar num documento chamado Agenda para a Década, que está em discussão política ou partidária neste momento, e onde se enunciam os objetivos, um a um. Prosseguir o esforço de racionalização nesta matéria, melhorar a coordenação das forças de segurança, que é um aspecto considerado mais importante. A falta de coordenação paga-se em dispêndio errado, paga-se em comando errado também. Reforçar as políticas de prevenção e segurança de proximidade, ação-chave 3, e melhorar as condições de investigação e julgamento, vou ler integralmente, investir na formação especializada no campo criminal para melhorar a investigação e julgamento da corrupção, da criminalidade económica e financeira complexa, nomeadamente em relação a condutas lesivas dos interesses financeiros do Estado e dos contribuintes. Aplicar formas mais expeditas para o julgamento da pequena e média criminalidade, relacionado com o sentimento de insegurança dos cidadãos, e penas alternativas à prisão. Concentrar recursos libertos das áreas onde não existem conflitos, ou onde a atividade dos atores judiciais não tem valor acrescentado na ação criminal, recompondo e requalificando a investigação e a acusação criminal. E precisamos de mais capacidade de especialização e não de menos, e precisamos de novos meios de caráter tecnológico, designadamente para cruzar informação e trabalhar com as polícias estrangeiras. O papel das polícias estrangeiras, agora que um tipo se mete numa companhia de aviação e está em Berlim por 50 euros, não é? É, obviamente, importante. E reforçar o papel do Conselho Coordenador dos órgãos de polícia criminal, que é um órgão que tem sido infecundo. Foi criado em 2000 pelo António Costa, quando era Ministro da Justiça. E nos tempos em que coordenação, em que se tinha aberta a PSP e a GNR, a investigação criminal, não é? Em que se tinha alterado o modelo anterior de investigação concentrada, e em que o Conselho parecia votado a ter uma importância grande na coordenação desses meios e do Ministério Público. Não teve. E a falta disso, obviamente, nota-se. E nota-se no vosso quotidiano. E, evidentemente, elaborar uma nova lei de prioridades da política criminal, porque, como sabem, deixaram de ser elaboradas. Ops! A lei não foi revogada, continua a prever que há uma lei de definição de prioridades, mas olhem, não há lei. É um novo método de governar. Se o Ministro da Justiça não está de acordo com a lei, portanto, em vez de a revogar, tem uma maioria para isso, não. A previsão existe, mas a lei não se faz. O que é um absurdo, não? Naturalmente, quem olha para nós a partir do estrangeiro não percebe isso, e nós próprios não percebemos isto. Portanto, são estes os nossos compromissos, não outros. E não por acaso são estes. Estão em discussão pública. Portanto, é uma matéria sobre a qual todos podem pronunciar, aliás, encorajo o vosso sindicato a pronunciar-se também sobre esta matéria, uma vez que não é uma discussão intestina, é uma discussão que queremos completamente aberta e que está aberta, mesmo depois da aprovação, estes objetivos estarão sempre em discussão. E eram estas as contribuições que gostava de vos dar, e muito obrigado pela vossa atenção e pelas perguntas de que eu darei conta aos meus colegas também, já que isto está a ser gravado.
Sim, sim.
Portanto, há provas de tudo aqui que foi dito, além da prova testemunhal. Muito obrigado a vocês.
Obrigado, Dr. José Magalhães. Nós faríamos agora um curto intervalo só de 10 minutos. E...